sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Das 18h30, das 17h30, queríamos dizer às 18, estamos em onda curta, nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. Depois das 18 às 18h30, estamos também em onda média, em 1530, e continuamos em onda curta, em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos, claro, está na internet, em voaportugues.com, no Facebook, VOA Português. E se os ouvintes nos quiserem enviar uma pergunta ou um comentário, mas não vale telefonar, podem também fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584. Hoje vamos ter connosco a doutora Verónica Sapalo. Ela é jurista, é diretora da Plataforma de Mulheres em Ação. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a igualdade do género, a situação das mulheres em Angola, na política, na vida social, na educação. Isto daqui a poucos momentos, antes de passarmos à convidada, uma notícia que nos chega do sul de Angola. 6 dirigentes da UNITA em Menonga foram ontem absolvidos no Tribunal Provincial do Cuando Cubango. Os 6 haviam sido presos, portanto, há uma semana atrás, no passado dia 3, por alegadamente terem espancado um militante do MPLA, que, segundo a UNITA, havia roubado a sua bandeira. Armando Chicoca.
O secretário provincial do Cuando Cubango do Partido do Galo Negro, Adriano Sapinhala, que confirmou a absolvição dos mesmos, disse que não houve provas do crime, acrescentando, disse ainda que o juiz e o procurador de causa foram competentes e não se deixaram levar pela manipulação.
Revelou-se muito competente. É um jovem, não acredito que ele tenha 35 anos, muito jovem. Não se deixou manipular nem pelas declarações dos polícias que foram fazer cá. Depois, a dada altura, entendeu que foi tudo uma provocação. Vocação e absolveu os companheiros e os polícias, os tais da SIG, eram de lá envergonhados. Valeu muito também o papel do representante do Ministério Público. Infelizmente, ele é que faz a acusação. Mas depois de ouvir as declarações e tudo, foi o primeiro que pediu uma absolvição.
Sapinhala garantiu.
Vamos primeiro intentar ação contra este senhor por ter ido lá para roubar a nossa bandeira. Vamos também intentar ação contra o Estado para a indemnização pelos 7 dias que estiveram detidos. E também o comandante municipal de Menonga vai ser processado também por causa dos abusos, porque ele sim agrediu quando os deteve.
Agrediu o Júlio.
Agrediu o Júlio, Yuri, o Abraão, José Cacinda. Esses foram mesmo agredidos. É uma ação que foi dirigida exatamente pelo próprio comandante municipal. Então nós vamos tomar também providências quanto a isso.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone, João Santa Rita. A Mayra de La Salette, aqui ao meu lado, vai estar também convosco. Ela vai acompanhar as redes sociais. E hoje, como convidada, temos Verónica Sapalo, jurista, diretora da Plataforma de Mulheres em Ação. Doutora Verónica, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem. Olha, doutora, eu vou-lhe começar por fazer uma pergunta muito simples para si, tenho quase a certeza, que é o seguinte: como é que você vê a situação atual das mulheres em Angola? Eu sei que há, vá lá, diferenças entre as zonas rurais e urbanas, mas, na generalidade, como é que você vê essa situação?
Muito obrigada pelo tempo que me concedem, pelo convite que me fazem para falar um pouco sobre a situação da mulher. Eu queria, talvez, fazer dois reparos. Primeiro, falar um bocadinho sobre a situação da mulher na cidade, que é no casco urbano, e referenciar um pouco a nossa experiência da mulher no âmbito social nas áreas rurais. Queremos dizer que, como o desenvolvimento em termos de infraestruturas, meios de vida, acesso à educação, à informação, melhoramento das infraestruturas, está mais direcionado na cidade. Há mais aderência, de facto, de mulheres, de jovens, nesse espaço, justamente porque os serviços estão mais disponíveis. E então, o acesso da mulher, sobretudo, na educação, no emprego e nas oportunidades que a própria sociedade em si lhe apresenta, constitui, de facto, um desafio em termos de participação muito mais acentuado em relação às comunidades rurais. Para este setor rural, ali ainda em Angola vivemos muitos problemas no quadro de desenvolvimento social, sobretudo nas comunidades rurais. Por um lado, a nível do interior do país, os programas de desenvolvimento do governo não dão uma certa atenção a essas localidades. As mulheres vivem problemas de várias ordens, sobretudo relacionados ainda ao acesso à educação, problemas relacionados à saúde reprodutiva, onde há escassez de infraestruturas hospitalares para o atendimento das mulheres em termos de saúde preventiva, assistência também no quadro do planeamento familiar e outras situações de saúde reprodutiva, que de algum modo essas carências limitam o próprio desenvolvimento e participação da mulher. Para além dessas situações, a questão da água e outros meios de subsistência das famílias também ainda estão a cargo da mulher, e elas têm que procurar esses serviços muitas das vezes a 10, 5 quilômetros de distância, cavalgando a pé para procurar o sustento das famílias. No entanto, os programas, sobretudo de educação, alguns programas de incentivo de participação das mulheres nessas localidades, não têm tido uma certa aderência das próprias mulheres, justamente porque elas preocupam-se mais com a busca de meio de subsistência para alimentar a família do que preocupar-se em participar nesses programas para elas poderem ter uma visão diferente do contexto e da vida em que levam. No entanto, esta grande diferença entre as mulheres na cidade e as mulheres no interior do país faz com que, em termos de desenvolvimento social da própria mulher, precisa-se de evidenciar estratégias que possam, de facto, salvaguardar a igualdade de direitos e oportunidades das próprias mulheres. Nós pensamos que o pouco que temos contribuído no âmbito de reforçar a participação da mulher na vida pública e política do país é uma das iniciativas de um dos programas de liderança feminina da Plataforma Mulheres em Ação, que foi desenvolvido desde 2012, que até agora continua a ser ainda também dinamizado com o apoio de alguns parceiros no âmbito da participação cidadã da mulher, para que, apesar das grandes dificuldades que ela vive nessas localidades, possa, de facto, dar o seu contributo em termos de participação cívica para que no futuro, quer as políticas, quer os programas, possam, de facto, terem atenção a todas essas preocupações que enferma a mulher. Em termos gerais, podemos considerar também que para as cidades, hoje temos mais mulheres na educação. De facto, há um índice bastante elevado de participação da mulher na educação. Temos mais mulheres em algumas áreas da educação em relação aos homens. Isto, de facto, é bastante salutar, mas que, em termos de acesso e oportunidades de emprego, este é outro verso da moeda, que é algo que precisamos continuar a desenvolver.
Muito bem, doutora. Olha, obrigado. Talvez mais adiante possamos também falar um pouco sobre a questão política, os partidos, etc. Mas antes disso, eu vou pô-la em contacto já com os ouvintes. Eu já tenho aqui dois ouvintes em linha. Eu vou começar com o ouvinte Armando Jorge António, em Malanje. Senhor António, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo, sim.
Faça favor, Sr. António.
Está bem.
Sim, sim. A minha questão é o seguinte. Em primeiro lugar, quero saudar a nossa convidada. Muito, muito boa tarde à nossa convidada. E boa tarde aí à Voz da América.
Obrigado.
Boa tarde.
Enfim, a minha pergunta tem a ver com... sobre a candidatura do novo homem do MPLA, o João Lourenço.
Sim.
Na qualidade de seres mulher, eu gostaria que a convidada desse uma resposta adequada sobre a minha pergunta. Tem dito que a UNITA, ou o Dr. Samakuva, não tem experiência de governar Angola. Então, se o Samakuva não tem experiência de governar Angola, então, o João Lourenço, onde é que ele tirou essa experiência para ele poder governar Angola? Será que esta experiência, quem passou para ele é o José Eduardo dos Santos? Ou então essa experiência, quando ele estiver a governar, vai criar essa experiência? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta, digo assim, todas as comemorações do 8 de março, que fala sobre as mulheres da África, o mundo inteiro, nós só temos visto as mulheres da OMA serem entrevistadas e serem convidadas numas entrevistas, mas nós nunca vimos um convite que fala sobre as mulheres da Lima, de outros partidos, da Casa C, da FNLA, do PRS. Uhum. Então, por que eles têm feito essa diferença? Convidam umas e outras não são convidadas, por serem dos partidos políticos, ou então não são mulheres de África? Esta é a última pergunta.
Muito obrigado, Sr. Armindo António, em Malanja. A doutora Verónica, quer responder? Duas perguntas, portanto. E olha, e uma aborda já, a segunda aborda aquela questão que eu tinha falado dos partidos políticos. Faça favor.
Ok. Eu, respondendo à questão do ouvinte, sobre talvez a mais participação da OMA em relação à Lima, que é a organização política da UNITA, o PRS, que também tem a organização feminina, e outras organizações femininas dos partidos políticos, que não fazem parte, muitas das vezes, das entrevistas ou programas nos mídias ou programas em público, eu penso que também tem muito a ver com o grande protagonismo que as próprias organizações femininas dos partidos políticos, enfim, desenvolvem nos seus partidos políticos. Primeiro é que observa-se em Angola que nós que temos membros mulheres dos partidos políticos, uma das questões que se coloca dentro das dificuldades e barreiras que elas enfrentam é, de facto, os programas não são extensivos a nível nacional e há alguma limitação financeira dos espaços para elas poderem continuar a desenvolver os seus programas, por um lado. Por outro lado é que observa-se também que os grandes programas que apresentados pelos mídias, sobretudo da televisão pública de Angola, também têm pecado, não é? Com relação ao envolvimento apenas da liderança, de participação apenas da Organização da Mulher Angolana, que é homem, em relação às outras mulheres dos partidos políticos. Nós temos observado que há fraca colaboração entre as lideranças femininas dos grupos dos diferentes partidos políticos, mas a Lima, por exemplo, tem desenvolvido muitos programas de participação e de enfoque de reforço das mulheres em torno da visibilidade e própria participação da mulher na arena política. Os órgãos de fusão massiva em Angola, muitas vezes agora nessa fase do processo eleitoral, dão mais primazia ao partido no poder em relação à oposição. Isto tem a ver com as questões estratégicas, creio eu, de visibilidade política ou partidária, mas em termos de democracia, este exercício penso que não devia faltar por este nível. nós verificamos sempre nos mídias mais horas ou períodos de antena do partido maioritário, igualmente também da organização da mulher angolana em relação a espaços de antena, por exemplo, da OMA ou da Lima ou de qualquer uma outra organização política partidária feminina da oposição. Essa situação penso ser ainda um problema de ordem pública que os governantes a nível de Angola deviam de facto refletir que a diferença partidária, falar diferente não implica dizer que temos que ter espaços separados. Todos nós em conjunto podemos contribuir para o engrandecimento de um país e esta Angola que nós nascemos, que precisa de facto dos seus filhos com alguma capacidade, com ideais diferentes, mas que possam dar o seu contributo para o engrandecimento da sociedade, da mulher em particular.
Muito bem.
Com relação à candidatura que aflorou entre a experiência do João Lourenço e porque que há esta divergência da oposição, da posição com relação ao que passa nos mídias sobre que Samakuva não tem experiência de liderar o país. Eu penso sempre que a liderança é um processo que se aprende na prática, não é algo que se atribui nem que se estatue a pessoa. Os aspectos da liderança deve ser um processo em que de ajudar a sociedade a ter uma visão mais clara do processo de desenvolvimento e como é que cada um, com aquilo que sabe, pode dar um grande contributo na melhoria de condições de vida da população. E também acho que é uma pena que o nosso processo democrático ainda começou muito de forma hierárquica e não na base. Quer dizer que, a nível das comunidades, essa questão de democracia, as pessoas não sabem que a democracia é, por exemplo, a alternância de poder. As pessoas não sabem que a democracia, durante um determinado período, alguém deve liderar e deve-se, no futuro, envolver uma outra pessoa, ou selecionar uma outra pessoa para continuar a governar os destinos do país. Esse processo democrático em Angola, que começa no topo da hierarquia e agora está a ser instaurado a nível de base e a nível das comunidades, creio eu que vai levar algum tempo. Apesar de que já há pessoas mais sólidas em termos de conhecimento dos processos, de como é que nós pensamos quem é que devia governar e não serem, por exemplo, as mesmas pessoas, com os mesmos propósitos e com os mesmos ideais, nem tampouco o mesmo partido a ter muito tempo de governação, e poderíamos pautar por uma alternância, porque somos todos angolanos e pensamos que cada um está no seu dever de dar o seu contributo, porque ninguém nasceu sábio, ninguém nasceu a liderar, mas em termos de experiência prática, em termos de estratégias, em termos de medidas e a identificação de soluções que podem ajudar a melhorar a vida dos angolanos, ali poderíamos pensar de forma diferente.
Muito
mas
bem.
Que este é o meu parecer, e eu não penso que o João Lourenço em relação ao Samakuva um tem mais potencial em relação ao outro, e eu penso sempre que na apresentação de uma boa agenda, na alternância do poder, e os outros também podiam pensar que temos que cooperar e chamar os nossos irmãos que podem dar uma outra contribuição, e não pensar que somos os melhores e vamos conseguir sempre fazer uma Angola melhor sem dar uma oportunidade
Pronto.
Aos outros em termos de governação.
Obrigado, doutora. Olha, eu vou passar aqui à Mayra de La Salette. Ela está a cargo das redes sociais e parece que já há ali pelo menos comentários. Não sei se há perguntas também.
Já. Muito boa tarde, doutora Verónica. Obrigada,
boa
João.
Tarde, boa
temos
tarde.
Uma questão do Capiti Edgar Mourão. Ele enviou-nos esta pergunta por mensagem pelo Facebook. E ele questiona porque é que o governo, liderado pelo cidadão José Eduardo dos Santos, não garante o seu apoio às mulheres angolanas no que respeita à igualdade do género e na solução de todos os problemas sociais que enfrentam, concretamente o acesso à herança e à prioridade da terra. Eu acredito que seria propriedade.
Uhum.
Essa é uma das questões.
Ok.
Se quiser responder já, depois todo o resto são comentários, são afirmações que requerem os seus comentários.
Ok, eu podia responder muito brevemente com relação também à nossa experiência na visão prática das questões de género em Angola. Como organização pioneira que focaliza muito a integração de género no Orçamento Geral do Estado. A experiência em termos governativos mostra que alguma coisa ser desenvolvida, mas que em termos estratégicos da integração de género e a igualdade de género, quer nas políticas públicas, quer no meio de vida, nas questões socioeconómicas do país, que deveriam ter uma visão estratégica mais diferente em relação ao que se vive hoje, pensamos que ainda temos que cavalgar. Primeiro é que Angola tem o decreto-lei sobre a política de género foi aprovado apenas em 2013. Mas a visão do protocolo da SADC sobre o género, a visão da Convenção de Discriminação de Todas as Formas contra a Mulher, a visão da Resolução 1325 das Nações Unidas sobre a integração das mulheres nos processos de paz e outras resoluções que Angola aderiu ou adotou há anos atrás, já vinha componente de prever a questão de integração de género. Lembro-me que um dos grandes patamares que Angola, no âmbito do governo do MPLA, proporcionou é a instauração do Ministério da Família e Promoção da Mulher, nos anos 97, como uma forma de se promover as questões da mulher e, ao mesmo tempo, dinamizar os problemas que a mulher vive para que essa instituição pudesse, de facto, responder. Mas a questão que se coloca é, tendo ali as diferentes políticas que falam da abordagem de género, tendo ali a estrutura do Ministério da Família e Promoção da Mulher, e tendo a visão ainda de alocação de recursos financeiros no âmbito da planificação orçamental, orçamentos sensíveis aos problemas que afetam o género, esta situação ainda está aquém dos nossos desejos. É um processo que, a nível da estrutura governativa, existe hoje, por exemplo, o Departamento de Género, que está instaurado dentro do Ministério da Família e Promoção da Mulher. Este departamento, pela cooperação que temos tido, tem desenvolvido algumas ações. Há agora um ponto focal que responde pelas questões de género a nível ministerial, mas que estes indivíduos ainda precisam de reforço de capacidade para poderem articular com o Departamento de Planeamento, o Departamento de Estatística Orçamental, para facilitar que tudo o que é necessidade a nível sectorial possa ser tratado por esse Ministério e a alocação dos recursos para responder os problemas de violência, a desigualdade social, os problemas de extrema pobreza, possam, de facto, ser vistos. Mas ainda isto carece, de facto, de mais dinâmicas em termos de incorporação, porque o processo está numa fase bastante embrionária.
Muito
Nós
bem.
Tivemos acesso a participar num encontro a nível ministerial o ano passado para podermos ver qual é a capacidade técnica dos pontos focais que foram indicados para trabalhar a questão de integração de género e nos deparamos com a situação que ainda é preciso de reforço de capacidades em termos de abordagem e facilitar também que, no âmbito da planificação orçamental, esses elementos trabalhem diretamente com esses setores para facilitar anualmente ou periodicamente os Ministérios de Saúde, Educação, Agricultura, a nível nacional, possam reportar as questões de monitoria em termos de indicadores de resultados de género sectorialmente.
Muito obrigada.
Esse processo está a levar o seu termo.
Sim, doutora.
É um processo que iniciou.
Doutora, temos mais gente em linha.
A ser implementado com visto com base na política de género, com base no protocolo da SADC, com base em algumas recomendações das Nações Unidas, que também Angola, de facto, deve fazer o seu seguimento, mas que continua em curso.
Desculpe cortá-la. Doutora Verónica, desculpe cortá-la. Eu acredito que vai ter a oportunidade de voltar a tocar nesse assunto. Nós temos imensa gente em linha e gostávamos também de dar a oportunidade às questões dos ouvintes. Peço desculpa por interrompê-la, mas vamos já ao bengo, não é?
É ao bengo, é o ouvinte Francisco Carlos. Senhor Carlos, está em linha?
Estou em linha.
Faça favor, Senhor Carlos, eu sei que está à espera há algum tempo, faça favor.
Ok, a primeira questão eu queria saber por que é que as mulheres se excluem em diversas atividades que os homens fazem, sabendo que elas próprias também podem participar dessas atividades ou fazer. Esta é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a exclusão social que muitas mulheres têm tido. O 8 de março tem-se falado muito. Mas por que só escolhem o 8 de março, se poderíamos falar em outros meses também sobre a mulher? Obrigado. Esta é a minha questão.
Muito obrigado. Era o Sr. Francisco Carlos. Olhe, doutora, vamos fazer assim. Nós estamos a chegar ao topo da hora e, portanto, eu vou-lhe dar 2 minutos e pouco para responder a estas questões e depois vou ter que fazer uma interrupção, como eu lhe disse antes, para dar os cumprimentos de onda e um pequeno noticiário e depois continuamos, está bem?
Ok. Tá.
Faça favor. Então é isto.
Rapidamente respondendo à questão com relação a porque que as mulheres auto-excluem-se de algumas atividades, eu posso aqui dizer que a experiência mostra que o ser humano não é perfeito em tudo e não pode fazer tudo, ainda que queira. Este também é uma das grandes expectativas da mulher. Gostaríamos, de facto, de estar em várias arenas políticas, comunitárias, sociais, culturais, mas muitas das vezes as oportunidades nos são barradas e o acesso igualmente. Sim. Também. Então ainda é preciso também, concorrendo para a questão do analfabetismo e outras oportunidades que a mulher não tem acesso, isto de facto limita as mulheres não a estenderem os outros cargos, não só de tomada de decisão, mas cargos de liderança em diferentes áreas. Dali a necessidade de reforçar as questões da mulher com base na abordagem de género, onde observa-se que os problemas mais incidentes no próprio género estão mais direcionados à mulher, onde ainda em termos governativos deve-se observar as necessidades prioritárias, tendo em conta a questão de participação da mulher e outras situações que limitam com que ela, de facto, não esteja nessas áreas. Agora, o 8 de março, eu penso que quando falamos das questões de género e o mundo hoje observa que é preciso ter uma atenção ao género feminino, ao género mais preocupante a nível mundial, como uma forma da sociedade, homens e mulheres, refletirem que o desenvolvimento, enquanto não houver igualdade de oportunidades iguais para homens e mulheres, nós vamos continuar a ter um mundo desproporcional, um desenvolvimento desequilibrado, porque uns estão mais desenvolvidos em relação aos outros e os outros estão mais para trás e, sobretudo, as mulheres. Então, o mundo vem mostrar que essas evidências devem carecer de reflexão social para toda a sociedade, não só para as próprias mulheres, também para as mulheres como necessidade de que é preciso que elas percebam que a condição de vida delas pode mudar, mas para mudar é preciso que haja políticas favoráveis de integração social que podem favorecer o reforço da participação e inclusão das mulheres em vários processos, razão pela qual, quer na arena política, social e económica, é preciso sempre potenciar também a mulher para que ela se sinta capacitada e poder ascender, de facto, esses cargos.
Ok, obrigado.
Porque, não estaremos a promover a questão de igualdade de género quando as políticas forem dispares a essa situação e não forem favoráveis.
Obrigado, doutora.
À questão de participação coletiva de homens e mulheres nos processos.
Doutora, muito obrigado. Olha, não desligue, vamos continuar em linha. Eu quero agora recordar aos ouvintes que das 18 às 18h30 estamos também em onda média, em 1530, e em onda curta, em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, particularmente aqueles em onda média, pois a nossa convidada hoje é a doutora Verónica Sapal. Ela é jurista, diretora da Plataforma de Mulheres em Ação. E estamos, portanto, a discutir a igualdade do género, a participação das mulheres na vida social, política em Angola. Mayra, talvez começar aí agora esta segunda meia hora com
aqui com as internet, redes sociais. Né? Vamos às redes sociais, então. Obrigada, João. Temos comentários de alguns dos nossos internautas que consideram, por exemplo, que não pode-se lutar pela igualdade, sim, mas é importante velar pelos erros e não pelo género, por exemplo. Há quem diga que não existe igualdade em Angola de uma forma geral entre homens e mulheres, mas especialmente em instituições do governo. Temos, por exemplo, a Georgina Teca, uma mulher aqui no nosso Facebook Live, a dizer que não há liberdade de expressão. Eu não sei se ela se refere somente às mulheres, mas de uma forma geral. E o Oliveira Domingos pergunta qual o verdadeiro sentido do desenvolvimento em Angola, porque não se vê progresso, dando o exemplo de que morrem centenas de pessoas nos hospitais, enquanto os dirigentes angolanos, quando estão doentes, vão tratar-se na Europa. E ele gostava de ter uma resposta em relação a este comentário dele por parte da nossa convidada.
Portanto, doutora, aí uma série de, vá lá, de comentários, não é? Que talvez requeiram o seu comentário. Eu já agora acrescentava uma pergunta também a isso, que era só esses comentários que foram feitos, que era, gostaria de saber a sua opinião sobre a questão de introdução de cotas. Isto é, há governos que exigem, portanto, no Parlamento que haja uma determinada percentagem de mulheres, etc. Já agora dava a sua opinião sobre isso também.
Ok. Com relação à participação da mulher na arena política, que tem muito a ver com o critério de cotas dos partidos políticos, com a lei de cota que os partidos políticos devem adotar para facilitar a integração das mulheres nessas listas e elas poderem, de facto, ascender cargos políticos. No entanto, nesse preciso momento para Angola, conseguimos observar apenas até o presente momento ainda a lista de representatividade do pessoal do MPLA, que vai fazer parte da governação. Mas o critério de cota que devia obedecer o aspecto zebra, que é um homem e uma mulher, a interpelação do homem e uma mulher nos postos de tomar decisão, também não seguiu na íntegra a lei de cotas do partido político em termos de representatividade. Mas, de facto, há muitas mulheres. Sei que o primeiro cargo são, por exemplo, 4 homens e a quinta é uma mulher, se a memória não me falha, e assim sucessivamente. Mas a outra questão é que os outros partidos políticos, tendo em conta o número de representatividades que lhes são dados já depois do pleito eleitoral, tem-se verificado que as mulheres nas listas de cotas dos partidos políticos da oposição ficam no fundo da lista. E como inicialmente são os primeiros candidatos eleitos que concorrem para esses postos, então são os homens, na sua maioria, que têm acesso a esses cargos em relação às mulheres. Ali está o grande problema de influenciar a lista de cota dos partidos políticos para a integração de mais mulheres e utilizando, de facto, o critério de zebra. Mas o grande problema é, muitas das vezes, também as próprias lideranças femininas dos grupos dos partidos políticos têm alguma dificuldade de influenciar os seus direitos e a promoção da sua participação nesses espaços. São grandes desafios que, sobretudo, o Partido da UNITA conseguiu, tem algumas mulheres, sim, mas em termos de representatividade de cotas também não segue a rigor o próprio dispositivo. Essa, de facto, é uma das preocupações. Para além desse, temos, por exemplo, o PRS, que são homens, temos também a Casa C, que são também os 3 homens que estão na representação da Assembleia Nacional, e assim sucessivamente. Este é um trabalho que deve continuar a ser feito no âmbito do incentivo e reforço de capacidade das mulheres,
para que elas percebam que para poderem fazer parte dos cargos de decisão, elas têm o desafio, de facto, de concorrerem para esses processos. E para concorrerem para esses processos, precisam de ter competências. E as competências são provenientes de capacidades, de formação, de treinamentos, de experiências que possam ajudar as mulheres a ter mais interesse, estarem envolvidas nesses processos. Mas eu acredito que a sociedade angolana, sobretudo as mulheres, já têm esta visão. Precisamos é de um pouco de mais focalização, de reforço de capacidades às lideranças femininas para que elas continuem dentro da arena política a desenvolver essas ações e possam no futuro fazer parte dessas,
obrigado,
dessas
doutora.
Participações.
Sim, quero responder a esta questão dos hospitais, no fundo. O que o Oliveira Domingos queria saber é o seu comentário sobre a questão do desenvolvimento em Angola.
A questão do desenvolvimento em Angola, como é que podemos refletir significativamente sobre os programas e o próprio desenvolvimento, que é a melhoria de condições de vida das populações? A melhoria de condições de vida de homens e mulheres. Que programas, que estratégias, que medidas estão a ser executadas no âmbito da boa governação, no quadro da política macroeconómica do Estado, que é a política que resolve e que responde pelas preocupações do cidadão a nível nacional, que poderia concorrer para o melhoramento da condição de vida das famílias. Existe, por exemplo, o Programa Nacional de Desenvolvimento, que é o Programa Quinquenal, o programa que foi, que continua a ser executado desde 2013 a 2017, que é um programa de desenvolvimento nacional do governo do MPLA. Mas a análise que a gente faz em termos práticos, em termos de execução do programa, na experiência que nós temos com a organização, é que muitos programas executados não refletem, de facto, algumas mudanças significativas para as comunidades. Eu vou dar um exemplo específico. O ouvinte falou de um programa, do problema de saúde. Se analisarmos o que é que está escrito na política e a situação de saúde em Angola, podemos observar dois aspectos. Os programas de saúde, por exemplo, estão mais nas unidades hospitalares das cidades em relação às unidades hospitalares dos municípios. E continua-se a observar que a limitação de quadros, problemas relacionados a materiais de qualidade, assistência médica e medicamentosa e outras situações internas no quadro dos recursos humanos, que têm a ver também com um médico para mais de 200 pessoas numa unidade hospitalar, é de facto um dos grandes problemas que ainda vivemos. E enquanto não houver uma visão de como é que o Estado pode incluir a questão de género, observar os problemas de homens e mulheres afeto à questão da saúde, essas situações vão ser de facto...
Obrigado, doutora.
Muito obrigada.
Doutora, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, já começam a acumular-se. Eu tenho aqui um ouvinte, que é o ouvinte Beto Cinco Reis, na Uila. Senhor Cinco Reis, está-me a ouvir?
Estou atento para a escuta.
Muito bem, olha, tem que baixar o rádio, está a fazer eco, senhor Bento.
Muito obrigado, já está baixado.
Muito bem, então diga lá, tem uma pergunta?
Sim, tenho três perguntas a dirigir à senhora Verónica Sapala. Muito boa noite, senhora Verónica. Muito boa noite, senhora.
Pode fazer as suas perguntas. Pode fazer.
Sim, muito obrigado. Eu tenho três perguntas a direcionar à senhora convidada. Muito obrigado por ser indicada hoje para poderem estar presentes nos microfones do Angola Fala Só. A primeira questão, queria entender o que é esse órgão que está a dirigir, que é a diretora da Plataforma da Mulher em Ação.
Okay.
Esse órgão é um órgão independente, um órgão dependente. Mais uma vez que nos habituaram num momento das eleições como este, sempre aparecem as organizações, assim, existe a associação, por exemplo, temos Anja Praz. Anja Praz diz que é uma organização dos jovens provenientes das Andes, Antumpento Raimundo. Temos a FESA. Então, finalmente, são uma, eles falam de uma associação, um clube de ativistas ao serviço do MPLA.
Pode seguir faz, a próxima campanha. Pergunta, Sr. Betzinho? Pode seguir à outra pergunta, por favor?
Sim, sim, essa é a primeira. A segunda pergunta. A segunda pergunta tem a ver com o protagonismo. Que visão que a senhora tem em relação à discriminação que as outras organizações femininas sofrem? E a OMA perante os mídias tem o protagonismo que todos os programas delas passam, mas as outras organizações femininas filiadas em outros partidos não passam. E a senhora acha que desta maneira estaremos a caminhar seguramente para uma democracia representativa e participativa?
Muito obrigada. E a terceira?
A última. A terceira tem a ver com março. Nós vimos diante hoje de março, a OMA já apareceu com o uniforme delas. Isso nós assistimos pela televisão, já que a televisão está ao serviço dela, está ao serviço da OMA em Tua Imperial. A OMA já apareceu no dia 2 de março, com uniforme, a dizer que é o dia delas. Em dia 8, apareceu mais de novo com uniforme. Que confusão. Afinal, a OMA foi criada no dia 2 de março ou no dia 8? Mas dizem que no dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E há uma frase confusão, quer aparecer nas duas datas.
Muito bem.
Obrigada.
Então, nós temos pessoas cegas que sofrem de cegueira diurna.
Muito bem, muito obrigado. Era o Sr. Beto Cinco Reis. Muito obrigado. Doutora, uma boa pergunta. Talvez possa esclarecer aqui qual é, portanto, o que é a plataforma Mulheres em Ação. E, portanto, você já falou um pouco sobre esta questão da OMA e das outras organizações. Mas pronto, sim, sim. Talvez vá lá em que é que vocês são diferentes. Vamos lá ver.
Eu peço-lhe que seja sucinta, está bem?
Parece que há ali uma interpretação com a Anja Praz. E a plataforma, infelizmente, não tem esta filosofia e nem este caráter. Quem dera a gente fazer parte de uma organização de utilidade pública para poder beneficiar do fundo público e podermos também doar, conforme a Anja Praz tem feito. Mas aqui queria dizer que a plataforma Mulheres é um foro de mulheres da sociedade civil que contempla mulheres dos partidos políticos com e sem assento parlamentar, mulheres das igrejas, mulheres das organizações da sociedade civil, como eu, pessoas individuais, com o objetivo de promover a participação da mulher, luta e defesa pelos seus direitos, incluindo a igualdade de género. Plataforma Mulheres em Ação é um fórum que foi dinamizado com as experiências das mulheres do Partido Trabalhista Norueguês. Desde os anos 2006, essas mulheres tiveram nos diferentes países a fazerem a autopromoção de um programa que se chama Woman Can Do It, que as mulheres podem fazer. Quando nós recebemos essas sessões de formação, nos incentivamos em criar esta plataforma como um fórum, um espaço de aprendizagem e um espaço que promova as questões da mulher desprovida das camisolas políticas ou partidárias, desprovidas do aspecto religioso, que quer dizer, quer mulheres do EPALA, da UNITA, da LIMA, do PRF, fazem parte da membresia da PMA, mulher da Igreja Católica, mulher da Igreja Protestante, faz parte da plataforma, mulheres provenientes das organizações da sociedade civil também fazem parte da plataforma, e aquelas mulheres que acham que esse espaço lhes serve para algum benefício também fazem parte da plataforma. E esse, de facto, é o nosso grande foco.
Okay.
Lhe dizer também que, com relação às questões de divergência e posicionamento, nós, plataforma, vivemos também muitos problemas antes de nos posicionarmos como mulheres. da sociedade civil, que no, antes de nós começarmos a desenvolver os trabalhos de âmbito social, numa das atividades que a gente, que nós desenvolvemos, que foi naquela altura em defesa da aprovação da lei sobre violência doméstica em Angola nos anos de 2010, fomos mal interpretadas e tidas como organização política da oposição da mulher face ao grande interesse que tínhamos de fazer com que a Assembleia Nacional aprovasse esse dispositivo como uma forma de regular as situações de mortalidade e violência que aconteciam na sociedade angolana. No entanto, este problema só foi desmistificado quando a plataforma decidiu por si só continuar a desenvolver os seus trabalhos de âmbito social, mostrando às entidades governativas que nós não temos nada a ver com política,
doutora,
com a organização política, mas sim temos a ver sim com a preocupação da mulher.
Muito obrigada.
De facto, a situação mais incidente e não a veste política.
Muito obrigada. Nós agora vamos já passar ao nosso próximo ouvinte. Ele está à nossa espera. Ele fala-nos de Luanda, do Golfo 2.
Que é o ouvinte Simão Pedro Cossi. Senhor Cossi, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir-lhe, sim.
Muito bem, senhor Cossi. Obrigado por ter esperado. Faça favor.
Ok. Olha, eu gostaria de saber a parte da senhora, por que há exclusão dentro da própria mulher angolana. A segunda questão é, será que sou eu mulher quando é da OMA? A terceira pergunta, como é que a senhora encarra a problemática da mulher zungueira que é morta quase todos os dias, espancada pela Polícia Nacional e Fiscais? E a quarta e a última, o que é que tem que ser feito para reverter o quadro, esse quadro negro que as senhoras sofrem?
Muito obrigada. Doutora, eu acredito... Doutora Verónica? Alô? Doutora Verónica ainda está?
Não, parece que não.
Está aí, doutora Verónica?
Estou
está.
Sim.
Olha, eu acredito que as primeiras perguntas colocadas vão outra vez em direção à OMA, não é?
Exato.
E já falamos muito sobre isso, mas esta questão das mulheres zungueiras é uma questão recorrente do quanto elas sofrem e dos problemas que elas encaram todos os dias, especialmente com as autoridades. Quero comentar sobre isso e nós temos mais gente em linha, portanto eu ia-lhe pedir para ser um bocadinho breve, se possível.
Okay.
Muito obrigada.
Ok, obrigada. Com relação especificamente ao programa, ao problema das mulheres zungueiras, que é a vida ambulante, o trabalho ambulatório que é feito pelas mulheres, homens e mulheres, mas mais mulheres do que homens, como uma forma de sustentabilidade familiar. Nós ainda temos muitos problemas do acesso ao emprego. E para além de termos problemas do acesso ao emprego, justamente porque não há indústrias que possam albergar essa camada feminina e não só, para além de indústrias, outras atividades, como o reforço da atividade agrícola, que poderiam ser espaços de envolvimento das mulheres para poderem desenvolver alguma atividade económica, ainda estamos aquém da expectativa de encontrar soluções a curto prazo, curto, médio, longo prazo, sobre o problema da mulher zungueira. As políticas públicas voltadas ao setor informal também ainda carecem de identificar mecanismos estratégicos que possam salvaguardar a vida dessas populações, a vida dessas mulheres que lutam pela sobrevivência e alimentam famílias com relação ao trabalho que desenvolvem. Mas os problemas sobre violência que se encontram também é outro fardo que nós identificamos como problema no ataque direto à atividade informal neste setor, sobretudo às
pessoas
que são encarcerados ou então retirados os seus haveres pela polícia.
Ok, obrigado,
só um breve parênteses, dizer que nós não desenvolvemos ações em torno de todas as áreas
problemáticas que o país vive.
Sim,
o nosso
sim,
foco
claro.
Está mais, muito mais direcionado a observar como é que esses problemas, incluindo da mulher zungueira, podem entrar na planificação do Orçamento Geral do Estado, minimizando a situação enferma dessas mulheres e contribuindo também para uma renda familiar e até para o reforço do pagamento de impostos que podem salvaguardar quer a atividade económica dessas mulheres e homens que exercem essa atividade ambulatória, como uma forma de garantir também recursos do próprio Estado, salvaguardar a atividade que desenvolvem. Pensamos sempre com as dinâmicas e com os incentivos que temos dado em termos de ajudar os entes públicos a olharem para este problema.
Obrigado,
social,
doutora.
Sobretudo para a Luanda, é muito incidente, que deve haver programas imediatos para solucionar e minimizar essa situação.
Pronto.
Mas vamos ver. Agora okay.
Obrigado, doutora. Olha,
creio que nem essa agenda, isto vai entrar já em carteira, em
sim.
agenda muito brevemente, porque agora o pão de cada dia, até chegar às eleições, a preocupação estará direcionada mais à publicidade.
Doutora, sim, eu tenho aqui mais
partidos e outras situações, mas pensamos que o programa de combate à pobreza e à mulher rural estão
sim.
envolvidos nesta situação e alguma coisa estão a tentar desenvolver para contrapor, de facto,
obrigado, doutora.
Olha, as mulheres enfermas, incluindo também as questões de violência, que no quadro da política da violência doméstica e o próprio regulamento, também alguns aspectos devem ser salvaguardados para que essas situações possam,
obrigado, doutora.
Podem não continuar a afetar a vida das mulheres.
Doutora, olha, eu tenho aqui mais dois ouvintes em linha. O que eu vou fazer, e eu não sei se a Mayra também tem ali mais comentários ou...
Nós podemos passar
aos ouvintes.
Aos ouvintes, sim.
Então vamos fazer assim, eu tenho aqui o ouvinte Jorge Gomes no UIGE e depois tenho também o ouvinte João António em cabine. Então o que eu vou fazer é, eu vou pôr os dois em linha, vou dar primeiro a palavra ao Jorge Gomes, depois ao João António e depois vemos como é que você pode responder às perguntas por ele exposta. Ouvinte Jorge Gomes no UIGE, faça favor.
Muito obrigado. Boa noite, Voz da América.
Boa noite.
Boa noite,
faça favor.
Boa noite, nossa convidada. É, muito bem, eu, a questão que eu podia apresentar é a primeira que o senhor jornalista apresentou, fez ao nosso convidado, mas contudo vou passar a uma outra pergunta.
Sim.
É, o governo angolano só se preocupa dar os cartões de eleitor nas mulheres, ao passo que muitas das mulheres não têm bilhete de identidade. Como é que vê esta situação a nossa convidada?
Uhum.
A outra questão é, a falta dos medicamentos nos hospitais de Angola é uma situação preocupante, em particular aqui no meu município, no Sanza Pombo. Quer dizer, aí tudo só passa nas receitas. A família do paciente é que compra os medicamentos. Como é que a nossa convidada vê essa situação do país, dessa situação que estamos a atravessar em conjunto com as mulheres? Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o ouvinte Jorge Gomes e agora eu vou para cabinda para o ouvinte João António. Senhor João António, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir muito bem. Eu vou diretamente à pergunta, porque o tempo é pouco.
Faça favor.
Eu primeiro gostaria de perguntar à nossa convidada. Estamos a ouvir muitos doutores, muitos engenheiros, muitos médicos, porque eu também sou de... não formo um partido político, como foi a análise de Vitória Pereira. Porque eu não formo um partido. E segundo, este é Marco Oma, o marco de toda mulher de Angola, ou de África,
okay.
ou do mundo.
Muito bem.
Esse é marco Oma ou marco mulher.
Muito obrigada.
E esse nome da Oma basta mesmo para as mulheres angolanas ou não é?
Muito.
E a terceira, para terminar, nós lamentamos muito, porque o Raul Gandhi é vice-presidente, está aqui em cabinda dia, mês passado, se não me engano. João Lourenço também é vice-presidente. Mas o que aconteceu naquele dia, quando ele estava aqui, desligaram até luz, o PT que dá corrente todo o bairro do 1 de maio, porque a UNIT está a fazer uma atividade. Tinha que lugar, tinha que procurar giradores, aquilo e tudo. Quer dizer, o que nós estamos a ver é o próprio ente lá que está a despertar o povo angolano. Porque isso não é bom. Esse é vice-presidente, esse é vice-presidente. Portanto, nós também, como cabinda, sentimos a presença de Raul Banda e isso deveria acontecer. Desligar o PT desde manhã até todo o dia inteiro, porque era o Banda para fazer um comício, tinha que recorrer a giradores. Nós não entendemos. Portanto, vimos que as mulheres nessa Angola ainda não despertaram muito.
Muito obrigado. Ok, pronto, era o ouvinte João António em Cabinda. Olha, doutora, estamos a aproximar do fim, eu vou-lhe pedir para ser breve. Portanto, há estas duas questões diferentes dos ouvintes, há uma sobre os cartões de eleitores, bilhete de identidade, depois a questão dos hospitais, porque você já falou, não é? E depois a questão deste ouvinte de Cabinda, era de Cabinda, não era? Exatamente. Que queria saber se você não quer formar um partido político. Faça favor. Olha, vou-lhe pedir para ser breve, que agora quando chegar, se não for breve, eu vou ter mesmo que cortá-la, porque estamos a chegar ao fim, está bem?
Está bem, está bem, está bem. Primeiro responder às questões de cartões eleitorais. Dizer que do ponto de vista de interesse político, penso que os cartões eleitorais interessam muito mais aos políticos do que, por exemplo, encontrar um mecanismo para as pessoas terem acesso ao bilhete de identidade. Porque é muito mais fácil ter acesso ao cartão eleitoral, porque há um interesse político para que os cidadãos votem, sobretudo a favor daqueles que estão na arena política, do que a identidade pessoal, ou que dá o direito à cidadania. Sim. Não é? Então, os mecanismos de facilitar que o cidadão também possa ter o bilhete de identidade poderiam ser mais flexíveis, como se tivessem acesso ao cartão eleitoral. As exigências são menos em relação a ter acesso ao bilhete de identidade. E ali está a questão. Os políticos interessam-se mais com aquilo que querem. E quando querem atingir os seus objetivos, eles fazem. Por isso é que nós vemos que qualquer cidadão, até lá onde não há serviço, o pacote cidadão tem acesso ao cartão muito eleitor, bem. Porque o mobilizador que trabalha na CNE vai até as áreas mais recôndidas para que o cidadão tenha acesso. Por que não inverter o quadro para ter acesso ao assento de nascimento e ter acesso ao bilhete de identidade? Então estamos a ver essa preocupação.
E a outra questão?
Questão política. Com relação a falar sobre os hospitais em Angola, assistência médica e medicamentosa e os problemas que afetam não só a província do Zaire, mas outras a nível nacional, porque não é só a província do Zaire, isso está generalizado.
Sim.
Os problemas de saúde em Angola ainda são precários e há algumas melhorias, mas também temos que aceitar que ainda temos muitos problemas e
muito bem. A população e a questão do partido político, doutora,
exato,
da condição de vida, os problemas de água, os problemas de venda ambulante, que as pessoas procuram os meios de alimentares na via pública e muitas das vezes todos esses constrangimentos repercutem-se ao modo de vida e à saúde das pessoas.
Sobre o partido político.
Os hospitalares não têm condições, doutora, para poder responder a estas preocupações. Ali está a nossa
doutora,
foco de continuar a focalizar a necessidade dos orçamentos serem sensíveis ao género, que é observar os problemas a nível sectorial.
Porque tem 30 segundos para nos falar sobre o partido político, doutora Verónica.
O género é ver a situação da mulher, mas sim ver os problemas que afetam homens e mulheres em todas as áreas sociais, desde a saúde até a educação. Como é que os serviços
do Estado podem garantir... Doutora, vou ter que interrompê-la.
...melhoria para o atendimento ao público. E ali poderia-se ver que mais investimento em termos de assistência ou aquisição de medicamentos poderiam ser evidenciados para minimizar...
Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Verónica. Infelizmente, acho que não vai ter tempo para o partido político.
Mas muito rapidamente, tem 20 segundos.
Eu acho que não é esse o nosso grande interesse.
Pronto.
No futuro ser os partidos políticos.
Pronto.
Para mim, isto ainda não interessa. O contexto de Angola, em termos de democracia, não facilita que as mulheres tenham
pronto,
parte dessa liberdade.
Muito obrigado, doutora. Muito obrigado.
Os problemas que as mulheres políticas vivem no âmbito político e estar limitada de falar, porque eu tenho que depender da disciplina político-partidária, não me interessa.
Muito
e
bem.
Oi?
Muito bem. Doutora, olha, eu quero lhe agradecer imenso. Doutora.
Muito brevemente, haja de facto já esse interesse.
Pronto, doutora, olha, eu quero lhe agradecer imenso. o facto de ter participado no programa. Não sei se me está a ouvir ainda. Muito obrigado por ter participado. Nós voltaremos ao contacto, sem dúvida. Quero agradecer a todos os ouvintes que participaram, quer através das redes sociais, quer através dos telefones. E àqueles que não entraram hoje, pois mandem o seu número novamente. Nós estamos sempre interessados, queremos tê-los aqui connosco para todo o tipo de programas. Não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.